Sejam todos bem-vindos de coração no nome do Senhor Jesus Cristo. Como se já cantamos com o coral sobre os vencedores, vamos cantar em do Corinho número 20, na página 40. Corinho número 20, em breve também entraremos lá com o Júlio. Amém. Nisto cremos, e não somente nós que estamos sentados aqui, mas sim todos que estão conectados conosco. Vamos cantar o corinho número 1. Eles vêm do leste-oeste. Vamos ainda cantar o corinho número 6. Transborde o meu coração. Cantaremos ainda o corinho número 8. Então o irmão Borg virá para ler a palavra de introdução. O irmão Schmidt orará conosco. Corinho número 8. Somente crê.
Aleluia.
Obrigado. Amém. Jesus está aqui, assim cantamos, e assim cremos, de todo o coração, que nessa manhã Ele está no nosso meio, para nos abençoar da riqueza da Sua graça, para nos dar a Sua palavra. Eu creio que ainda fomos abençoados, estamos ainda abençoados de ontem à noite, ouvimos da fé. Que o Senhor possa ajudar a todos nós, que creamos como Abraão creu. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, quero ler uma palavra de introdução de Hebreus. Hebreus 10, a palavra conhecida, 10, a partir do versículo 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Glória e louvor. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória e louvor. Nós nos levantamos. Grande Deus, também nós, nesta hora da manhã, que Tu, Deus dos céus e da terra, nos deste, chegamos a Ti e te falamos obrigado de todo o coração. Nós sabemos como a Tua palavra relatou agora há pouco e nós cremos que ainda muito pouco tempo resta. Nós não sabemos, mas uma coisa sabemos: a Tua palavra se cumpre e todas as predições e promessas que Tu destes, ó Senhor, se cumprem diante dos nossos olhos. Nós não precisamos sequer de uma interpretação ou uma opinião. Nós agradecemos por Tu teres aberto os nossos olhos e podermos ver e reconhecer que o tempo está no decorrer e Tu já estás à porta e só precisas entrar, ó Deus. Assim, dá-nos a todos nós graça para que possamos ouvir o que Tua palavra tem a nos dizer. Tu falas ainda hoje para nós, graças seja a Ti. Por favor, abençoa aqui a todos os presentes, ó Deus, e dê graça para que, ó grande Deus, para que saibamos o Teu justo e aqueles que Tu justificastes não recuam. Meu Deus, Tu tens com prazer para que estejamos diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Abençoa Tu, como já foi dito, a todos que estão presentes. Abençoa todos que estão conectados, estão ouvindo e estão vendo. E abençoa todos que em seguida ainda o verão através do DVD ou como quer que seja. Abençoe e guie para fora, ó Deus dos céus, todos que devem sair, sairão também. Ajuda-nos a estarmos firmes até o fim. Abençoe, abençoa também a palavra que será trazida. Unja os lábios através e dê também as indicações e revelações. Ajude a todos nós, e nós queremos ouvir e trazer a honra e o louvor ao Teu nome, ao grande Deus, que Te revelasse em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças seja a Ti. Amém. Amém. Cantamos ainda, nós damos a honra somente a Jesus. E eu peço então que os pais que querem deixar abençoar a criança, que venham para a frente. Por favor, venham agora para a frente com a... Amém. O nome da criança, Maia. Posso tomá-la? Posso pegá-la? Sim. Maia. Deus, Senhor, nós chegamos à Tua presença no poderoso nome de Jesus Cristo para dedicar esta criança a você, a Ti. Ó Senhor, abençoe a família. Tu abençoaste a família, deste esta criança com o nome de Maia. Nós trazemos ela a Ti. Receba-a. Nós consagramos ela a Ti. Senhor Jesus, quando Tu estivesse sobre a terra, Tu tomaste as criancinhas e as abençoaste. Ó Deus, Tu és o mesmo hoje. Amado Senhor, nós consagramos a Maia, nós consagramos a Ti toda a família, que a bênção do Todo-Poderoso Deus esteja sobre vós, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe e esteja convosco. Deus abençoe. Amém. Pai Celestial, nós chegamos diante de Tua santa face em o santo e precioso nome de Jesus e consagramos a Ti bem leve para o tempo e eternidade. Receba em Teus braços, ó, proteja, Senhor, e dá graça, Senhor, também aos pais, para que possam educar no temor de Deus, que a bênção possa descansar sobre eles, sobre toda a família. A Ti seja consagrada essa criança para o tempo e para a eternidade. Louvor e gratidão seja a Ti, em o santo nome de Jesus. Amém. Seja abençoado especialmente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. É simplesmente agradável que podemos vivenciar a última parte do tempo da graça. Bem cedinho, já madrugada, vieram telefonemas e mais telefonemas, uma grande pilha, uma grande lista da internet, todos estão ligados conosco, nos saúdam e agradecem a Deus o Senhor pela santa e preciosa e viva e revelada palavra para e no nosso tempo. É de fato graça, e mais uma vez graça, que podemos viver precisamente agora e nesse tempo, e podemos ouvir a verdadeira palavra. Que todos se sintam bem, espero que ninguém estará de mal conosco se não lemos todos os desejos de bênção aqui. O Senhor conhece os seus sobre toda a terra, e Ele abençoa acima de pedidos e acima de compreensão. Também hoje, também de coração, temos o desejo que todos se sintam bem, especialmente todos os irmãos servidores se sintam bem sob a pregação da palavra. Nós passamos somente adiante o que recebemos para que vocês possam passar adiante o que vocês receberam. Isso foi assim em todos os tempos. O que profetas receberam por Deus, eles passaram isso adiante. O que apóstolos receberam do Senhor, isso eles passaram adiante. Todos passaram adiante, até desde a reforma religiosa. Todos os homens de Deus passaram adiante, e mais uma vez passaram adiante, até no nosso tempo. Também o irmão Branham, ele somente pôde passar adiante aquilo o que ele recebeu do Senhor. E hoje ainda podemos todos dizer, se Deus não tivesse chamado, se não tivesse comissionado, se não tivesse enviado, então ele sequer teria uma mensagem. Mas o chamado de Deus estava, é e permanece ligado com o plano de salvação do nosso Deus. Não há um envio divino fora do plano de salvação de Deus. Cada envio que Deus dá está ligado com o plano de salvação de nosso Deus. E por isso, somos de coração gratos por podermos vivenciar tudo isso pela graça. Vocês sabem, nossos irmãos da África são nossos amigos desde muitos anos. Quem pela primeira vez nesse fim de semana está aqui, também entre nós, nós sabemos, nossos dois irmãos da Mongólia e de Katmandu, do Nepal. Sim, Deus abençoe nossos irmãos de forma especial. Vocês podem se levantar, irmão Lucran, ainda virá mais uma vez para frente e falar o que Deus colocou em seu coração em toda a brevidade. Venha e diga algumas palavras. Venha e diga somente algumas palavras. Irmão Arben está aqui. Ele já vem. Como já mencionei ontem, você não precisa de muitos papéis, só venha e diga algumas palavras. Não há problema. Só falar algumas palavras.
I just would like to say that greetings and God bless you this morning.
Eu só quero dizer mais uma vez saudações e bênçãos de Deus nessa manhã.
I have seen a wonderful thing in this place.
Ich habe großartiges oder
Eu vi algo maravilhoso nesse lugar.
I learned much more things.
Eu aprendi muito mais coisas.
And I'm really well taught of God.
Eu fui ensinado, posso dizer. Eu sou muito grato a Ele. Eu vejo o povo está com fome da palavra de Deus. E que no coração há um desejo. E pessoas vêm de muitas distantes lugares, vêm para cá. E têm uma expectativa para receber aqui o pão da vida. E para receber correção a partir de Deus. Estamos aqui, esse é o motivo por estarmos aqui, percebendo correção a partir de Deus, nosso Pai. E para nos melhorarmos, para que possamos ver uma vida agradável a Deus, para que sejamos obedientes à Sua palavra. Pedimos que Ele torne viva cada palavra para o nosso tempo aqui em nosso, e que possa nos ensinar adiante. E pedimos que o Senhor fale adiante com o seu humilde servo e que o Senhor nos traga aperfeiçoamento. Muito mais obrigado por as vossas orações. Eu estou muito longe lá no Nepal, na Tailândia, mas no coração nós estamos muito próximos. Amém, aleluia. Nós estamos juntos e a noiva está caminhando junto. Nós também oramos pelo progresso do centro missionário em Krefeld. E pedimos que Deus retire os últimos eleitos da noiva para que eles estejam preparados para o arrebatamento, todos nós, para a redenção do corpo e para encontrarmos com Ele no Sares. Que Deus possa em breve buscar os últimos. Sem o último, não pode haver aperfeiçoamento. Os últimos eleitos, o último eleito tem que ser retirado. E nós buscamos pelos últimos eleitos. Obrigado mais uma vez por orarem por nós. Deus abençoe todos vocês. Amém. Vamos levantar e orar para nosso irmão de forma especial. Amado Senhor, fiel Deus, Senhor, nós pregamos no nome do Senhor Jesus para abençoar nosso irmão de uma forma muito especial, para utilizá-lo de uma forma extraordinária em todos os países ao redor do seu próprio país e onde quer que o Senhor o guie. Senhor, mais uma vez, abençoe sua vida. Abençoe o seu ministério. Esteja com ele. No santo nome de Jesus. Amém. 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 Vocês podem sentar-se. Vocês podem imaginar, certamente, que gratidão também em mim. Tais irmãos vêm por tais irmãos que me acompanham em tantos países acompanham, já esperam no aeroporto até que eu venha, e então me acompanham em todos os diversos países. é simplesmente agradável que Deus, em todos os povos e línguas, tem os seus servos, os seus servidores, e alguns que, além das fronteiras do seu próprio país, podem cumprir um ministério. Isto, para Deus, foi feito assim. Há ministérios para a igreja local e há ministérios que vão além do molde de uma igreja local. Por exemplo, Paulo e alguns que ele mencionou naquela época não estavam definidos para igrejas locais somente ou responsáveis, mas com ele fizeram viagens missionárias e tiveram parte na pregação da palavra. Da mesma forma, é hoje, e somos especialmente gratos por todos nossos irmãos do todo o continente africano, de Dar es Salaam até o ponto mais do extremo norte, em todos os lugares. Os nossos irmãos também hoje, a maioria dos telefonemas foram da África. Deus abençoa de fato, acima de pedido e acima de entendimento. Também por termos irmãos que o Senhor tem, irmãos servidores que passam adiante o que receberam do Senhor. Por isso somos muito gratos. Especialmente nosso irmão Lucran, a ele desejamos as bênçãos de Deus. Nosso irmão Daniel, desejamos as bênçãos de Deus. Que todos no Nepal, na Mongólia, no Vietnã, Camboja, sim, em todos os lugares, lá sejam abençoados. E nós que estamos reunidos aqui, de diversos povos, de toda a Europa, de além-mar, de Londres, de todos os lugares, Deus simplesmente guiou de tal forma que Ele precisou de um lugar a partir do qual a palavra, após a partida do irmão Branham, pudesse ser carregada a todo mundo. E isto acontece simplesmente, sem o nosso acrescentar. Deus não me perguntou, Deus não perguntou a nenhum outro. Ele simplesmente chamou, Ele exclamou chamados e deu envios e disse o que deveria ser feito. Cada homem de Deus sabia precisamente o que ele tinha a fazer. Nenhuma pessoa precisou ainda dar um conselho a Noé sobre nada, precisou ser discutido. Ninguém precisou dizer a Moisés o que deveria ser feito. Deus já havia dito, ele passou adiante. E vocês sabem o que é agradável, e que Deus, e a todos que tinham uma tarefa para se cumprir, Ele deu graça e sabedoria para que cada tarefa que Ele deu que fosse cumprida, mesmo se jamais tivesse feito isso antes. E eu penso isso no que eu penso agora, onde temos o candelabro de sete pontas, quando Deus, o Senhor, disse a Moisés que o candelabro de sete pontas deveria ser feito. Sim, procure em algum lugar e deve estar. Vocês sabem o que Deus disse? Pegue um pedaço, um bloco de gelo, somente um. E desse bloco único de ouro, faça o candelabro. Não obra parcial, não obra de remendar, simplesmente assim, simplesmente E no fim, não era mais um montinho de ouro, no fim, um grande monte de ouro, no fim era um candelabro de ouro, e da mesma forma como Deus havia dado as indicações, e todos os utensílios, a arca da aliança, simplesmente tudo, e a mesa com o pão, com tudo, foi preparado assim como Deus havia ordenado a Moisés, e todos que haviam sido determinados, Deus deu a graça e sabedoria, sim, e a qualidade para fazer assim. Aqui, uma imagem muito clara, a igreja dos Deus vivo não é obra de remendo, que de alguma forma foi remendado. A igreja do Deus vivo saiu de Cristo e será levado de volta a Ele, carne da sua carne e ossos dos seus ossos, através de um Espírito batizado para um corpo. Assim está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e 13. E esta igreja, o Senhor está chamando para fora, pertence a Ele, é sua propriedade. Ele comprou com seu sangue, pagou o preço, pertence a Ele. E através da pregação, ela é chamada para fora. Que nós agora chegamos nessa parte especial profética, nesse tempo especial, onde Deus de fato cuidou da sua palavra para cumpri-la. E para isso, o irmão Bork leu uma palavra toda poderosa. Vamos ler mais uma vez. Vamos ler mais uma vez. Hebreus 10. A partir do versículo 36. A partir do versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Mantenhais firme aquilo que tu tens, para que ninguém possa roubar a tua coroa. E dê valor àquilo que Deus te deu pela graça. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, mas alegrai-vos, porque tem grande e avultado galardão. Vocês já uma vez pensaram que o Senhor nos coroará com a coroa da justiça, com a coroa da vida? Ele coroará a nós. Há um dia da coroação para os vencedores, irmãos, irmãs. Nós estamos determinados para alcançar o alvo e estarmos no Senhor. Então, no versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, mantenhai firmes aquilo que Deus dá a nós aqui e a todos nós, pela graça de Deus. E então, Então, a paciência, o perseverar até que tenhamos alcançado o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. Que nós vejamos isso e vivenciemos isso, e vivenciaremos isso, até a transformação de nossos corpos no retorno de Jesus Cristo. Após o cumprimento da vontade de Deus, o que o nosso Senhor disse em Mateus 12, quando alguns vieram a Ele e disseram, a tua mãe, os teus irmãos estão aqui e querem falar contigo. E diretamente veio quem são minha mãe e quem são meus irmãos, minhas mães e meus irmãos, todos que cumprem a vontade do meu Pai Celestial. Esses são meus irmãos, essas são as minhas irmãs. E então, no Salmo 22, versículo 23, eu revelarei o teu nome aos meus irmãos, não a todos, aos teus irmãos. Nós, de fato, somos da mesma palavra, nós somos nascidos de novo da mesma palavra, do mesmo Espírito, para uma viva esperança. Então, versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo, quando pôde ser utilizada essa palavra com tal convicção, ler, pode ser lida como hoje, podemos lê-la, porque ainda um poucochinho de tempo, muito pouco tempo, e o que há de vir, virá. E o que há de vir, virá. Aleluia. E o que há de vir, virá. Que prometeu, eu irei vos preparar morada e retornarei para buscar-vos comigo, para que vós estejais onde eu estou. E todos que se tornaram justos pela fé, a esse está direcionado o versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, ó Deus, ajuda-nos, que não aconteça, que recebemos nova coragem. O Senhor lutou, Ele venceu a Satanás, venceu o inferno, e no terceiro dia Ele ressuscitou. E Salmo 110 se cumpre, que todos os inimigos, todos os vencidos inimigos, foram colocados escabelo dos seus pés, serão colocados por escabelo dos seus pés, e que Ele triunfou sobre tudo. Não voltar para trás, recuar, não olhar para provações, problemas através dos quais temos que passar, olhar para o iniciador e finalizador da nossa fé. Abraão olhou para aquele que ele não pôde ver, como se já ouvisse, porque ele estava convicto, ele que me deu a promessa, ele também a cumprirá. O mesmo também é no nosso tempo. Não você cumpre, não eu cumpro. Deus cumpre, Deus faz aquilo o que Ele prometeu. E nós podemos de coração crer. E então, aqui a contraposição com o com prazer. Se alguém recuar, então Deus, o Senhor, diz, a minha alma não tem prazer nele. O com prazer de Deus, ele tem que caminham com Deus, que estão ligados com Deus. Então vamos a Amós, onde está escrito: podem dois caminhar juntos, a não ser que estão em concordância? E a outra tradução diz: a não ser que se tenham encontrado para caminharem juntos. Primeiro tem que se ter encontrado, precisamos ter se reconhecido para caminharmos mão com mão. Enoque caminhou com Deus. Também nós podemos caminhar com Deus, irmãos e irmãs, que ainda estamos sobre a terra, em profissões terrenas, e andamos de carro, estamos aqui como todas outras pessoas, mas no coração somos ligados com Deus. E sabemos, esse não é o nosso lar, o meu lar é nas alturas, onde não se sabe nada de sofrimento e dor, onde a multidão incontável te honra e glorifica todo o tempo. Como lemos aqui, no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles... Sim, nós não somos daqueles que se retiram. Amém, amém. Tomem-se em vossos corações e falem: eu não tenho nada do se retirar, do recuar, da incredulidade. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada com a desobediência. Não, nós que hoje estamos reunidos aqui e que em todo o mundo estão conectados, nós pegamos essa passagem bíblica plenamente para nós. Tomamos posse dela, está direcionada para mim, para você, para nós. E bem-aventurados se e a mim, se podemos deixá-la valer assim. Nós, porém, você e eu, nós como irmãos e irmãs, internacionalmente, não temos nada a ver com recuar, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E então, o homem de Deus, ele deu 21 exemplos no capítulo ontem, ele listou 21 exemplos, o que está ligado com a fé. É de fato todo-poderoso. Pensar sobre isso, o que a fé que Deus nos deu, o que substância tem, o que de fato é. Vamos ler somente os três primeiros versículos de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas que Deus prometeu, que na palavra são ditas, uma firme confiança e convicção. Sejam sinceros, não temos a convicção de que a igreja será aperfeiçoada, que a noiva será sem mancha e sem ruga, vestida de branco, aperfeiçoada para ser juntada ao noivo nas bodas do Cordeiro. E vemos quão grande é a graça de Deus, que com você, comigo, conosco, pessoas miseráveis, Ele alcançará o alvo. E vocês sabem o que é bom para os verdadeiros crentes. Eles não vivem em alguma imaginação, fantasia, eu fiz isso e aquilo, por isso e isso. Não, eles vivem da graça e na graça. E são gratos. De ter encontrado graça diante de Deus e vivem e vivenciam a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E por que esperamos? Porque Deus nos prometeu. Firme fundamento, amém. Uma firme convicção das coisas que se esperam. Então começa, versículo 2. Por tal fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, através da fé. Somente através da fé. Um exemplo após o outro. Enoque é o melhor exemplo. Ele caminhou com Deus, então não esteve mais, não foi achado mais sobre a terra. Em 2 Coríntios, nós lemos uma palavra toda poderosa, irmãos e irmãs. Peguem cada palavra de Deus, as recebam e aceitem. Não pensem em outras coisas, aprofundai-vos na palavra que é lida. Para que possa estar aprofundada em vocês, mova assim como Maria moveu as palavras. Porque o Senhor fala através da sua palavra, pela graça, ainda conosco. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, temos as palavras conhecidas, que já lemos repetidamente, mas aqui Paulo, ele passou diante dos olhos o seu mandato divino ao povo. Ele tinha no coração fazer isso, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo não era indiferente. Ele queria, com aqueles que ouviram a sua mensagem, ele queria subsistir diante de Deus. Ele não queria que houvesse uma mistura, uma sedução. E ontem, nós lemos das citações de Mombrana, o inimigo, ele envolveu Eva numa conversa e colocou dúvida, colocou incredulidade dentro dela, semeou dentro dela, e então seguiu a sedução que o pecado, queda no pecado. Por favor, não vos deixei envolver nenhuma discussão. A palavra de Deus não foi dada para que discutamos ou opinemos. A palavra de Deus foi dada para que a creamos. E assim creamos, assim como está escrita. Se isso é do agrado de todos, seja colocado assim no ar, mas para Deus é assim. A sua palavra é creível e confiável, e a palavra não pode ser acrescentado nada. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque 1966, sob lágrimas, disse no meu juramento, eu cumprirei o mandato, mas por favor, me dá a misericórdia que todos que ouçam a tua palavra da minha boca e a creiam, para que eu os veja novamente contigo. Nós não pregamos aqui para passar o tempo, nós pregamos com resultado para a eternidade, para que juntos nós estejamos com o Senhor. E estou convicto. Talvez possa estar um pouco alegre, talvez por isso, porque já venci em janeiro de 1980 e vi. Eu sei, o Senhor, Ele voltará. Eu sei que Ele cumpre as suas promessas. Eu sei que Ele buscará os seus para o lar. E eu sei que todos estaremos jovens, nenhum sinal de pecado, de doença, de sofrimento, simplesmente perfeitos em espírito, alma e corpo, sem acusação diante da face de nosso Deus. Sim, foi uma das maiores vivências quando o Novo Jerusalém vem em direção da noiva e como ela entrou lá, é simplesmente é algo poderoso. Não somente teoricamente falar sobre essas coisas, mas ter parte. E como Paulo escreveu naquela época e pôde nos passar aquilo que Deus revelou para ele, o que ele viu, o que ele ouviu, até João na ilha de Patmos. Todas as coisas que foram reveladas para mostrar a todos os seus servos aquilo ainda que haveria de acontecer. E também nisso simplesmente temos que crer, como a Escritura diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, vem naturalmente o alerta no versículo 3. Mas temo que assim, sim, somente na tradução alemã, em todos os outros está, sim, está, ou a maioria das traduções está, na alemã está feminino, mas deveria ser o masculino, que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deus nos mantenha os que foram purificados, sejam, então, tenham a mentalidade assim como Deus teve, como Cristo teve, que nós coloquemos nenhuma ponto de interrogação depois de nenhuma palavra. E deixe-me falar isso com clareza. O que o irmão Branham ontem trouxe a expressão, o que ele quis expressar, Satanás semeia a dúvida. Ele fez surgir a incredulidade e então a sedução. Sejam sinceros. É necessária a revelação através do Espírito Santo para crer que a profecia que vem do profeta Malaquias, nos últimos três versículos, se cumpriu nos nossos dias. É necessária a graça de Deus da revelação através do Espírito Santo, para que Deus deu em seguida que nós reconheçamos esse ministério, quem não recebeu essa revelação, ou sabe o que ele é, ele vai a Mateus 17 e não para no versículo 11, ele caminha, só vai para Mateus 17, versículo 12. Mas nosso Senhor, Ele disse ambas as coisas. Ele disse ambas as coisas. No versículo 10, em verdade, eu vos digo, Elias vem ainda. Ele já veio. E fizeram e não reconheceram. João veio no espírito e no poder de Elias. Mas no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele é diretamente perguntado, você é Cristo? Não, eu não sou. você é o profeta? Não, eu não sou. Você é o profeta? Você é Elias? Não, eu não sou. Em quem você é então? Ele diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então, mas vocês podem ir de teólogo a teólogo e todos vão falar, a coisa já está finalizada. Leia o versículo 12. No versículo 12, a coisa estava finalizada com João Batista, mas no versículo 10, a coisa se cumpriu com o profeta enviado para o nosso tempo. Nós temos simplesmente receber a palavra de Deus através de revelação e então caminhar adiante. Também por isso somos gratos, mas o inimigo, ele vem, vocês estão de fato certos, e isto foi de fato assim, o inimigo, ele vem, por favor, resistam a ele, não lhe dê nenhum minuto, não se deixem entrar em nenhum pensamento, em que palavras Deus prometeu, e se lermos precisamente, esse último profeta deveria vir antes do terrível dia do Senhor, quando o céu se tornar em trevas, quando o sol se tornar em trevas e a lua em sangue, isso pode ser lido até no sexto selo, e nos profetas, e também nos Atos Apóstolos 22, segundo Pedro 3, versículo 10, vocês podem ler em todos os lugares. Então, a graça que Deus nos deu é de ordenar a palavra e partir a palavra, ordenar a palavra corretamente, colocar lá onde pertence. E vamos falar disso ainda em toda clareza. Assim como os profetas em suas mensagens não puderam ordenar tudo corretamente, como os apóstolos puderam ordenar após acontecer, ter acontecido. Assim também agora, com o ministério do irmão Branham. Nós temos que ter a graça com Deus, e eu não digo talvez, mas sim ter um chamado para, e aquilo que Deus nos deu, colocar no contexto certo, vir no contexto certo, e para dignificar e saber, Deus enviou o seu profeta para que então, em termos de ensinamento, tudo pudesse ser ordenado lá onde realmente cabe. Mas vamos falar mais uma vez. O inimigo vem. Vocês estão certos. É de fato assim. Nós estamos certos. E é de fato assim. Assim como Deus disse em sua palavra. E por isso nós cremos, como a Escritura diz, quantos compreenderam? Quantos compreenderam? Sim. Mateus 17, versículo 10, então versículo 11, então versículo 12, simplesmente maravilhoso. Vocês não creem que bênção preenche meu coração quando vejo essas coisas? Quando a palavra é revelada em detalhe, onde de fato se sente agora a unção do Espírito Santo, agora o Espírito de Deus me guia em toda a verdade. E assim, somos simplesmente gratos a Deus por Ele ter guiado assim, brevemente essa palavra, de volta essa palavra e a outras passagens. Então, Paulo estava preocupado que aconteceria a sedução, o engano, assim como aconteceu com Eva. Irmãos e irmãs, e aqui de fato, permanecer na palavra, não dar ouvido o que ainda vier de argumentos. Nós vivemos de cada palavra que sai, que veio da boca de Deus, e nós vivemos nas bênçãos, no cumprimento das promessas para esse tempo. Pois assim Deus prometeu, através da promessa dupla, primeiro, o coração dos pais ser trazidos aos filhos, e assim através do ministério de João Batista. Tudo que pertencia ao Velho Testamento, todos os crentes do Velho Testamento, eles foram direcionados à fé do novo pacto, à fé dos filhos de Deus. Lucas 1, versículo 16 e 17, João pôde apresentar um povo bem preparado ao Senhor e falar que seus corações foram consagrados ao Senhor, mas agora, que os nossos corações, como filhos de Deus, sejam trazidos de volta ao começo, ao ensinamento dos apóstolos, aos nossos pais na fé, edificado sobre no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra final, a pedra da esquina. Isso acontece no nosso tempo. Aceitem, creiam e deixai-vos de nenhuma forma entrar em alguma discussão, pois esta é a última mensagem de Deus, é o último chamado de Deus antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, temos que aquilo que Deus nos prometeu, temos que levar a sério o cumprimento e vivenciar. E nisso está o mistério. Todos que não reconhecem que Deus se revelou e dessa forma criou o cumprimento da promessa, que não creem, a estes não é revelado. Eles não têm acesso. A fé é o acesso. Em Hebreus 8 nós lemos, através da fé, nós reconhecemos, através da fé, através da fé, através da fé, Abraão, Enoque, todos os homens de Deus, através da fé. A fé é o acesso, e através da fé, a revelação a partir de Deus é nos dada, e não podemos dizer, carne e sangue não te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Isto é o mistério santo que o nosso Senhor, Ele mesmo disse, o mundo não me vê mais, mas vós me vereis. Ele mesmo disse, o tempo virá onde não mais falarei em parábolas convosco, mas em toda abertura falarei tudo. E nós somos simplesmente, nós temos que ressaltar isso renovadamente, nós somos gratos a Deus, não somente em parábolas, nossa compreensão para o núcleo, para o centro que está oculto nas parábolas, esse núcleo do que se trata, que nós possamos reconhecê-lo. Quando o Senhor falou do armazenamento dos alimentos, com coisas terrenas, todos os alimentos foram mencionados, de fato, mencionados. E algo espiritual foi trazido para nós todos. Da mesma forma foi com o irmão Branham. Ele viu que todas as cenouras e cestos, ele deveria lá trazer a capela, mas ela armazená-la. Então ele recebeu dito, esse é o alimento que tu deves armazenar. Em comparação terrena, em exemplos, em parábolas, Deus, o Senhor, sempre falou isso até nos nossos dias. Então o profeta me disse, você compreendeu mal ao Senhor. Você pensou, virá uma fome terrena e vocês armazenaram alimentos terrenos. Isso foi assim. Então veio a resposta, Deus enviará uma fome da sua palavra, daquilo que ele prometeu para esse tempo, e espere com a repartição até que tenha recebido o restante do alimento. Simplesmente que Deus guie assim, para que ninguém possa levar o nariz e falar: eu compreendi tudo, eu sabia tudo. Não compreendemos nada, não sabíamos nada. Deus nos revelou tudo. Isto é todo mistério. Ninguém pode vir ao Senhor: sim, eu, sim, eu. Não. O que nós temos, o que nós não tivéssemos recebido de Deus, tudo recebemos e recebemos para ser passado adiante. Mas o nosso tempo, não direcionado a mim como pessoa, quantos já vivenciaram? Vocês pensam de fato que o Senhor de fato falou com ele? Hã? Quantos, sim? Vocês pensam de fato que ele de fato ouviu a poderosa voz com seu ouvido? O irmão Paulo, ele não está mais aqui. Ninguém pode dizer e falar: isso foi realmente real com a tua vivência diante de Damasco? Você de fato viu a luz? Você de fato ouviu a voz? E todos os outros também não estão mais aí? O irmão Branham também não está mais aí? Sim. E agora somente um alvo para todos que saíram do caminho de Deus. E isso eu tenho que posso simplesmente falar assim: todos que estão ligados com Deus, estão ligados com aquilo que Deus faz atualmente sobre a terra. E todos que creem na genuína mensagem se deixam incluir na obediência dentro da vontade de Deus e podem vivenciar isso pessoalmente, assim como Deus guia o seu povo e como ele traz tudo à sua finalização. Eu não preciso retirar nada de tudo aquilo que o Senhor falou. Somente mais umas passagens para passar diante dos nossos olhos que graça que nós recebemos de Deus. Ele, nosso Senhor, que carregou a coroa de espinhos por nós, e como foi dito a Moisés, e espinhos o campo deve carregar, isso foi a maldição. Então veio o Senhor que falou a maldição e toma, e toda essa maldição que nos atingiu, ele toma isso sobre si. E aqui está o grande mistério, porque Deus, o Senhor, criou com o ser humano com livre-arbítrio e sabia que cairia. Ele assumiu a responsabilidade para a redenção pessoalmente. Teve que assumir essa responsabilidade. Não havia sequer outra possibilidade. Deus não enviou alguém, alguma forma. Deus, o Senhor, Ele mesmo veio. Ele que caminhou no Jardim do Éden, Ele que criou Adão à sua imagem. Ele veio a nós. Tomou a morte e tudo sobre si, retirou o espinho da morte, até que todos nós possamos clamar: morte, onde está o seu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus de fato, Ele cuidou de tudo, também pela noiva. Por favor, cuidem em toda brevidade o que o Senhor, nos sete envios, o que Ele deu como promessa. E as promessas estão sempre direcionadas aos vencedores. E se então, de fato, pensarmos, eu abrirei aqui, na carta aos Romanos, capítulo 14, aqui nós temos alguns versículos que podemos ler. Romanos 14, nós começamos com o versículo 4. Romanos 14, versículo 4. Aqui está escrito: quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? Mas estará firme, porque é poderoso, é Deus para o firmar. Então, vocês não precisam julgar sobre um servo do Senhor, vocês sequer precisam pensar sobre isso, se ele tivesse feito isso, ou tivesse feito, poderia ter feito isso ou aquilo melhor. Eu sou simplesmente alegre que Deus não faz nenhum erro. E simplesmente sou grato o que não somente que todos os outros servos foram homens, também eu permaneço homem. Mas isso posso dizer dentro da face de Deus, o ser humano. Eu não tenho nenhum ato a ser que possa ser responsabilidade que tenha feito intencionalmente para danificar, para causar dano a outros. Se foi sugado por coisas, então não foi minha decisão, então simplesmente tive que caminhar por esse caminho. E se no Velho Testamento olharmos, quem jogaram na cova José, no buraco, com o qual Deus tinha algo a fazer, porque os profetas foram perseguidos e os que foram enviados a vocês foram apedrejados. Mas nós podemos ir por esse caminho. Alguém me disse há muitos anos atrás, irmão Frank, nós oramos por você para que você permaneça humilde. E eu simplesmente disse, então, isso não é tão necessário, porque para isso já é cuidado. Cada dia eu sou humilhado. Mas nós somos carregadores da palavra de Deus. E como Paulo escreveu, não falamos a partir de nós, falamos no nome do Senhor. E passamos adiante o que recebemos de Deus. Mas aqui, em Romanos, capítulo 14, no versículo 10, Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, não se preocupeis com algum irmão. Preocupai-vos por vocês mesmos e criai a vossa salvação com temor e com tremor, pois assim está escrito. Pois todos nós temos que aparecer diante do tribunal de Deus. Também isto será novo para alguns, mas o irmão Branham, quando o irmão Branham foi trasladado ao paraíso, todos aqueles que haviam sido guiados ao Senhor através do seu ministério foram reunidos, e então as vozes falaram: você será julgado. E a sua resposta, como pergunta foi, então, Paulo e Pedro será também julgado por aqueles que pregaram, também eles serão julgados. Então veio a resposta do irmão Branham: se Pedro e Paulo puderem subsistir diante do Senhor, então eu também poderei subsistir diante do Senhor, porque preguei a mesma coisa o que eles pregaram. Mas sobre isso poderemos falar muito longamente e ler muitas passagens bíblicas. De fato, não será o juízo final no qual todos têm que tomar parte, está em Apocalipse 20. O juízo final será após o milênio, antes da eternidade. Aqui trata-se da repartição das coroas. Aqui não há um julgamento, somente a recompensa o Senhor repartirá a todos que amaram o seu aparecimento. Então nós temos a palavra de 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5. Aqui o apóstolo Paulo também fala no versículo 10, 1 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E o bom será que o Senhor, aqueles que agraciou, não imputará mais nada, ele somente lhes dará, distribuirá a coroa. Para isso, nós leremos especialmente as três passagens: primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, e aqui o apóstolo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18 e versículo 19. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Aqui vemos também os homens de Deus não sempre caminharam sobre rosas, haviam também espinhos em seus caminhos. Mas então vem o versículo poderoso, 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Aqui a consideração é no lugar, em todas as outras traduções bíblicas está escrita a palavra, não está a palavra retorno, está sempre a palavra vinda, mas há diferentes vindas do Senhor, e somente um único retorno de Jesus Cristo, de nosso Senhor, e por isso também somos gratos por esta tradução precisa, onde está escrito retorno, onde está a vinda. Então, quem é nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Com qual devemos nos gloriar diante de Deus? Está escrito: quem quiser se gloriar, se glorie do Senhor. Aqui eu ouso acrescentar: quem quiser se gloriar, se glorie-se do Senhor e glorie o nome do Senhor pelo fruto que veio da pregação. O que adiantaria se não, somente tivéssemos pregado e se não houvesse nenhum resultado? Não um resultado para ver, ouvir? Então, a coroa da glória no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo Timóteo, a palavra conhecida de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, aqui estão as palavras poderosas, segundo Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, a repartição das coroas no retorno de Jesus Cristo em ligação com as bodas do Cordeiro, que todos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, escritos no livro da vida do Cordeiro abatido, poderão ter parte como vencedores, qual seja, porque o nosso Senhor venceu, a sua vitória é nossa vitória, se tornou nossa vitória, e então estaremos com Ele. E o agradável é que Paulo incluiu a todos que amarem a sua vinda. Você ama o aparecimento do Senhor? Somente quem pertence à noiva do Cordeiro terá a ligação com o noivo. Somente quem pertence à noiva ouvirá a voz do noivo. Todos os outros continuarão caminhando em seus próprios caminhos. E a nós, o Senhor, deu a graça para ouvirmos o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Mais uma passagem da primeira carta de Pedro, e aqui temos o capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5. Aqui poderemos ler a partir do versículo 4, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4.
Dann werdet ihr auch, wenn der Erzhirte
e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A incorruptível coroa de glória recebereis, alcançareis. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. E então segue adiante. Agora vem a exortação. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é soberbo sempre vê os erros dos outros. Quem é humilde olha no espelho da palavra e vê onde falta para ele mesmo. Então, no versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa, potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, todos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma passagem do Apocalipse, muito poderoso, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, somente versículo 10, Apocalipse 2, versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Independentemente o que ainda vier cair sobre nós, se vier uma tribulação de 10 dias, ou se for um mês, Deus sabe, Deus sabe. Em todo caso, nós, como igreja noiva, seremos arrebatados desde antes da grande tribulação. A igreja noiva não passará pela tribulação, será elevada às alturas. E se devido à pregação da palavra tivermos que passar por perseguição, tribulação, tivermos que sofrer, então somos gratos por isso. Faz parte, simplesmente. O que o nosso Senhor disse, se o mundo falar bem de vós, isso Ele fez com todos os falsos profetas. E nosso Senhor disse, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se aceitaram minha palavra, também aceitarão a vossa palavra. Então, tudo caminha paralelamente. Vamos resumir simplesmente do que no nosso tempo acontece. O Senhor nos deixou encontrar graça diante da sua face. Segundo a palavra de Moisés, se encontrei graça diante de ti, deixai-me conhecer os teus caminhos. E então, Deus o Senhor acrescentou a fé, a obediência, para que assim possamos ter fé da obediência da fé, não obrigação, não uma coisa forçada, mas se tornou parte da nossa vida. Ninguém é forçado a fazer isso ou aquilo. Esta é a vida de Cristo em nós. Assim como Paulo escreveu em Romanos 14, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. A sua vida em mim, através de mim. Eu fui crucificado com Cristo e com Ele ressuscitado. Não você é, mas sim a vida divina de Jesus Cristo em nós, com verdadeiros crentes. E também isto seja dito ainda, e na fé e na obediência, se tornar agradáveis a Deus para no retorno de Jesus Cristo, para podermos estar juntos. Eu creio poder dizer que ninguém entre nós intencionalmente faz algo contra a palavra de Deus ou contra a vontade de Deus ou quer fazer algo contra a palavra de Deus. Não, a tua vontade aconteça assim nos céus como na terra. A tua vontade aconteça na minha, em nossas vidas. Finalizes tu, aperfeiçoe tu a tua obra que tu iniciaste. Finalize para o glorioso dia do teu retorno. Também nós dissemos isso já frequentemente. Somente aquilo que o Senhor pode iniciar, isso Ele também pode finalizar. E se lemos da criação natural em Gênesis 1 e 2, Deus trouxe tudo à sua existência e no sétimo dia Ele finalizou a sua obra e olhou e viu tudo e disse, está muito bem, mas Ele começou, seja luz. Então foi luz. Assim Deus começa. Seja luz. Através da pregação da palavra. Vem luz. Vem clareza. E nosso Senhor diz, quem seguir a mim não permanecerá nas trevas, mas sim terá a luz da vida. E Deus o Senhor, de fato, separou as luzes das trevas, verdade, das interpretações, e podemos caminhar na luz de Deus, na palavra de Deus, na palavra da hora, nas promessas que Deus nos deu. Podemos, pela graça, viver nisto e juntos esperar o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda versículo 11, em Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Não, nós temos parte na primeira ressurreição. E todos que têm parte na primeira ressurreição pertencem à Igreja do Cordeiro, à noiva do Cordeiro, e todos eles serão arrebatados, estarão nas bodas do Cordeiro e como vencedores trarão a glória ao Senhor. Vamos falar no resumo, irmãos e irmãs, quem sou, quem é você, quem sou eu, quem somos nós, que Deus nos tenha agraciado de tal forma, há tantas vozes, tantas direções, tantos movimentos, há tantas coisas sobre essa terra. E que Deus, nessa mistura terrível, mais uma vez enviou a sua palavra para mostrar a direção divina, para nos trazer à origem, ao princípio, para restaurar todas as coisas que haviam no princípio na igreja e pertenciam a ela, irmãos e irmãs. Deixe-me falar claramente, agora nós temos, por graça, direta parte naquilo que Deus está fazendo atualmente de acordo com a sua palavra sobre a terra. Mesmo se tem que dirigir por milhares de quilômetros para estarem aqui, Deus recompensará. Em todo caso, com isto, o chamado para fora, a preparação, a separação da igreja noiva está ligado a isso. E vamos falar isso ainda. Se não tivéssemos aqui o lugar para pregar a palavra, como poderíamos alcançar todo mundo? Quem creria em mim se eu só estivesse aqui no estúdio de gravação, diante de uma mesa, estivesse sentado diante da mesa e microfone, e mantesse uma pregação? Se não houvesse pessoas do leste, do oeste, do sul e do norte, se não viessem para ouvir a verdadeira palavra, como no profeta Amós, no capítulo 8, está escrito, e se Deus deu a promessa que ele enviaria uma fome e que pessoas viriam de mar a mar, se disporiam para ouvirem as palavras do Senhor, então simplesmente temos que carregar a mensagem, a maravilhosa palavra prometida de nosso Deus para esse tempo. Que Deus possa abençoar a todos que estão ligados conosco e com o Senhor, talvez porque o irmão Lucran, nosso irmão Daniel estão aqui, todos outros já ouviram alguma vez também a ordem, meu servo, vá ao terreno aqui do lado e consagre-o para mim, porque virão pessoas de muitos países que procurarão acomodação, que necessitarão de acomodação. E amados, acima de 440 pessoas são aqui acomodadas, e o resto estão em hotéis, estão mantidos. Mas Deus, de fato, ele cuidou de tudo pela graça. Também isso eu vi com este ouvido, com esses ouvidos. E Deus, para tudo, Deus deu graça. Tenho que me justificar diante de uma pessoa, ou todos que agora creem são a justificação divina, que o ministério, que a palavra cumpre aquilo para que Deus a enviou. Vamos falar, finalizando ainda, todos que querem consagrar suas vidas a Deus, a todos que ainda não são batizados, foram batizados biblicamente após esse culto, há a possibilidade do batismo, mas antes do batismo precisa haver a conversão, precisa haver o arrependimento, a vida tem que ter sido consagrada a Deus. Não pode ir um pecador seco entrar na água e sair um pecador molhado. Não, justificado pelo sangue do Cordeiro, pela fé na obra consumada de redenção de nosso Senhor. E para isso, deve ser dito. Não precisam pegar tempo para imaginar, para pensar, pode ser hoje, pode acontecer hoje, pois assim está escrito hoje. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. E está escrito, no dia de Pentecostes, se deixaram 3 mil pessoas batizar, porque chegaram à fé, aceitaram o perdão na fé, foram tocados pelo Espírito de Deus para a fé e para a obediência, foram direcionados, se deixaram no mesmo dia batizar. Então, pode ser hoje, pode acontecer hoje, todos que conscientemente consagram suas vidas a Deus, vêm a Ele e o aceitam e recebem, para que se deixem batizar. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre nós, que todas as passagens bíblicas que vos foram dadas, vocês certamente relerão. Importante é que nós nos encontremos de novo na palavra, como pessoas que não contradizem, que não duvidam, que não deixam a incredulidade reinar, mas sim pessoas que vieram à verdadeira fé, como lemos ontem. Lutai pela fé que de uma vez por todas foi dada aos crentes, aos santos. E por esta fé lutamos, e como lemos na palavra da introdução, somente um breve tempo ainda, um pequeno tempo, e então aquele que prometeu vir, virá e nos levará para a glória. A Ele, ao nosso amado Senhor, que nos amou tão intimamente e deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue para que possamos ser a sua propriedade para o tempo e a eternidade. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, seja gratidão eternamente, trazida eternamente. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar para oração. Que as nossas duas irmãs venham, e nesse tempo vamos nos provar diante da face de Deus. Irmãos e irmãs, tomamos a decisão de não nos deixarmos entrar em argumentação, envolver por argumentação e também discussões, para crer e na obediência seguir, para assim, pela graça, para que possamos subsistir diante de Deus. Nosso Senhor é fiel. Ele fará tudo para nos finalizar, nos aperfeiçoar para o glorioso dia do seu retorno.
Wenn ich gehe morgen, wenn alles badet in lichtem Schein, wie wird es sein, wenn die Seligen scharen, himmlische Ruhe, Himmelsruhe atmen ein. Oh ja. Oh ja, ich weiß,
es wird allein.
Wie wird es sein, eins am ewigen Morgen, wenn alles badet im lichten Schein? Wie wird es sein, wenn Scharen, himmlische Ruhe, Himmelsruhe atmen ein.
Oh ja,
ich weiß,
es wird allein,
ganz unersprechlich herrlich sein, ja herrlich sein. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Wie wird es sein eins, wenn ewige Strome sich mir erschließt. Wie wird es sein, wenn nur eine Liebe von Herz zu Herz, von Herz zu Herz innig fließt? Oh Harmonie, so klar,
so klar und rein.
Wie herrlich wird dort oben sein, dort oben sein.
bleibt unerklärlich. Kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Wie wird es sein eins, wenn Gott die Treuen mit goldenen Königskronen schmückt? Wie wird es sein, wenn die neue Erde im Morgenglanz, im Morgenglanze lächelnd liegt? Und wie im Traum wird's uns geschehen, wir werden unseren Heiland sehen, den Heiland sehen. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen.
Amen.
Amém. Amém. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que não entrou em nenhum coração de uma pessoa, isto Deus preparou para aqueles que o amam. E nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Irmãos e irmãs, peguem cada palavra, levem consigo. Deixe-nos confiar no Senhor, não nos preocupar. Nós lemos já em Hebreus 11, do nada Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, trouxe a existência através da sua palavra toda poderosa. Não havia nada, e então havia tudo. Não se preocupar, não vos preocupem por arrebatamento. Nós só temos que estar lá, preocupar lá. Mas como? Como será? Como deve ser? Como no nosso Senhor? Um corpo que foi morto, um corpo mortal foi trazido à sepultura. E um corpo ressurreto surgiu da sepultura. E no retorno de nosso amado Senhor, os mortos serão ressuscitados na incorrupção. E a mortalidade terá vestido a imortalidade. E nós que vivermos e que restamos, seremos em um instante transformados. Você sabe o que é bonito? Que a coroação não acontecerá no nosso estado aqui, mas sim quando estivermos no Senhor. Sim, aqui nós temos uma dorzinha aqui e lá, e não podemos suportar muito lá, mas lá no Senhor, quando tudo tiver ficado para trás, e não pudermos mais olhar para trás e pensar, mas sim estaremos na alegria e na glória do Senhor. Lembre-se de mim em vossas orações. Eu não tinha ainda a intenção de fazer um programa tão cheio assim, mas os irmãos na África do Sul fizeram um programa bem cheio, em três países, e cada dia vou ao aeroporto e à reunião, e cada dia a mesma coisa. No dia 11, 12, diferentes cidades em 3 países. Lembrem-se de mim em vossas orações. A palavra do Senhor também cumprirá lá aquilo para que foi enviada. Temos alguns aqui, se querem se deixar batizar, elevem a mão. 1, 2. Vem diretamente para frente. Vem diretamente para frente. Venha, por favor, diretamente para frente. Elevem a mão. Quem quer se deixar batizar? Aleluia. Irmão Daniel, amém. 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 Oh, glória a Deus. Ainda vinha alguém? Vem. 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 O Senhor chama. O Senhor chama. O Senhor chama. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Vocês aceitaram o Senhor? Receberam o perdão na fé? Aceitaram? Vocês aceitaram, receberam? E agora, consagram de fato suas vidas, darão suas vidas à morte, pois o batismo significa ter sido sepultado com Cristo. Ser sepultado com Cristo. Antes de podermos ser sepultados, temos que morrer. Morrer a si mesmos, para poder dar vida a Cristo. Romanos capítulo 6. O submergir significa ser batizado na morte de Cristo juntamente, e o elevar das águas significa com Ele nascer para uma nova vida pela graça, caminhando com Ele. O batismo é o pacto de uma boa consciência com Deus pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Nós confirmamos através disso que recebemos o perdão, a graça e a salvação. Sim, venham, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe-vos de forma especial. Vocês falam alemão? Sim, Deus abençoe-vos, sim, Deus abençoe. Glória seja ao nosso Deus, ainda Ele está chamando, ainda é tempo da graça. Bem-aventurado aquele que ouve a sua voz e diz amém. Irmão Schmidt, irmão Miskes, nós fará batismo e ainda orará convosco. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo e te agradecemos, ó Senhor, por teu Espírito estar atuando poderosamente nos nossos corações, Senhor. Senhor, que nova vida surge, que revelação da tua palavra é dada e que os corações são consagrados a ti, as decisões foram tomadas. Senhor, nós te agradecemos por nossos irmãos, Senhor, que aos quais destes graça de aceitarem a palavra e de caminharem na obediência da fé, fazendo um passo de se deixarem batizar biblicamente no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, esse testemunho que agora é dado diante de todo mundo, Senhor. Abençoe nossos irmãos e irmãs. Guia-os em toda a verdade da Tua palavra. Abençoa-nos juntamente. A Ti seja gratidão e adoração por tudo que Tu fizeste em nós, grandes coisas. Em o santo nome de Jesus. Amém. Mais uma vez peço que pensem, lembrem-se de mim e de todas as reuniões que haverão em vossas orações. Eu digo sempre aos irmãos, pode ser a última vez, e eles também levam isso muito a sério, E colocam sempre muito esforço para que convidem a todos, para que os últimos sejam chamados e possam ser salvos. Ó Deus, receba gratidão íntima por hoje também teres chamado, por hoje teres também falado, por hoje teres abençoado, por hoje teres salvo, curado, confirmado a tua palavra e revelado a tua palavra. Abençoe a todos em todo o continente europeu. Abençoe todos os continentes, do nascer do sol até o seu pôr. Abençoe a todos que estão conectados. Abençoe, coroe com graça e com misericórdia. Abençoe todos que se deixaram batizar. Esteja com eles de forma especial. A Ti, o Todo-Poderoso Deus, nós falamos gratidão, obrigado, por ainda podermos, sem perturbação, nos reunir para ouvir a Sua Palavra. Abençoe todos os tradutores, abençoe todas as três línguas nas quais a pregação hoje pôde ser ouvida em toda a Terra. Abençoe, ó Senhor, a Ti, o Todo-Poderoso Deus. Nós colocamos tudo e te agradecemos por Tu, ó Senhor. Tu estás aperfeiçoando a Tua igreja para o dia da Tua gloriosa e maravilhosa vinda, retorno. Aleluia ao Teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Amém. Eu tenho um pedido, irmãos e irmãs. De fato, é um desejo de coração que as viagens que são feitas sejam, a partir de Deus, utilizadas para que os últimos sejam chamados para fora e que o número seja, então, preenchido, finalizado, e o Senhor possa voltar a todos vocês, de um lado da Europa até outro, a todos que vieram. Não foi em vão. Deus, o Senhor, Ele teve, sem dúvida, algo para cada um de vocês, por sua graça. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. E também nós abençoamos a todos a partir da casa do Senhor em toda a terra. Começando na Mongólia, Nova Zelândia, até onde o sol se põe. Deus, o Senhor, abençoe e esteja com todos nós. Até a próxima, não até a última vez, mas até a próxima vez. Pedimos agora que o irmão Schmidt, que ele ainda venha para nós, conosco orar e coloque todas as coisas ao Senhor. Grande Deus, nós falamos gratidão e adoração. Tu que criaste todas as coisas de acordo com a Tua vontade e o ser humano a Tua imagem, o Senhor, dá-nos, Senhor, e a todos nós, Senhor, graça para aqueles que ouviram a Tua palavra, que possam aceitar e glorificar, e a nós dá graça para que possamos agir de acordo, ó Senhor, porque, Senhor dos céus, Tu queres que nós não sejamos somente ouvintes, mas, Senhor, atuantes da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia, Senhor, mantenha-nos na Tua palavra, mantenha a Tua palavra em nós, mantenha o lugar que Tu nos preparaste, Senhor, para que juntos possamos nos reunir ainda e glorificar a Ti, e todos que estão ouvindo e que estão vendo, que possam estar conosco juntos, glorificar o Teu nome, trazer o louvor ao Teu nome, porque Tu és grande. O Teu nome, o Senhor está, o Teu nome está acima de todos os nomes, Senhor, que são mencionados. Também agradeço a Ti por essa reunião, Senhor. Te pedimos agora, dá-nos, Senhor, a graça para todos, que possamos ter sido fortificados na fé e possamos caminhar adiante, ó Senhor, que possamos alcançar o alvo que Tu colocaste diante de nós. Graças seja a Ti. Nós pedimos por Tua bênção também para os que se querem deixar batizar mais uma vez. Deixa-os dar o testemunho, mas não somente dar o testemunho, mas viver de acordo com isso. E preencha-os com o poder das alturas. A Ti seja gratidão e adoração. Amém. Todos os nossos irmãos, especialmente irmão Lucran, então nosso irmão Daniel também, levem saudações, somos gratos, tão gratos a Deus. Você quer, pode imaginar como me senti quando fui para a China, Mongólia e Katmandu, todos os lugares, quando pude viajar lá para pregar, trazer a maravilhosa mensagem. Deus é fiel aos nossos irmãos fiéis da África, aos nossos irmãos da África. Nós damos saudações muito especiais. Nós estamos ligados no Senhor. Levem saudações lá para Lumumbashi, para Kolwezi, Kinshasa, em todos os lugares. Levem simplesmente saudações de nós. Em breve estaremos todos juntos no Senhor. Poderia ser a última vez. Vamos cantar no coro. Aleluia, seja glorificado.
Aleluia.
Irmão Lucra, venha mais uma vez. Nós te amamos, Deus te abençoe e te coloco por bênção. O Senhor esteja contigo. Somente uma breve oração. Nosso amado Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por essa reunião tão especial. Tu nos abençoaste com a palavra do Senhor para esse tempo. A revelada palavra para esse dia. Senhor, ajuda-nos a vivermos corretamente diante de Ti. E nós damos a Ti, Senhor. Nós te amamos. Nós somos também carregadores da palavra que Tu destes para nós. E abençoe todos os irmãos ministros em toda a terra. E que todos possam ver a revelação de Deus para esse tempo. Para que creiam na palavra e te deem as suas vidas a Ti. Aqui estão os que querem se batizar diante de nós, para que passaram suas vidas a Ti, Senhor. Se decidiram para viver somente para Ti. Sabendo que todos deixaremos tudo para trás para o arrebatamento. Senhor, abençoa-os com todas as bênçãos, Pai. Que o Seu Santo Espírito esteja sobre eles. Direcionamento do Seu Espírito Santo e direciona-os em toda a verdade. E, Senhor, os retire de todo o mal e utilize poderosamente através do ministério, através de pregação, testemunho, através de tudo. E traga salvação às suas famílias. E também os parentes que possam receber salvação. Esteja com eles. O Senhor abençoe-os. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Glória seja ao Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe.